Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está sintonizado na Unidio FM 106.9, neste sábado 20 de fevereiro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. O programa de hoje vai trazer dois assuntos: o troféu Mulher Cidadã, que é concedido pela Câmara de Vereadores de Juí, e também você vai conhecer algumas políticas públicas para mulheres aqui de nosso município. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o boletim Rádio Web.
Notícias da semana.
Especialistas debatem em Brasília política para pessoas com doenças raras. A Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas com Doenças Raras, lançada em 2014 pelo Ministério da Saúde, trata de protocolos clínicos para 12 doenças raras, nos eixos de anomalias congênitas, deficiência intelectual, erros inatos do metabolismo, infecciosas, inflamatórias e autoimunes. Por se tratar de um assunto que gera dúvidas até mesmo entre os profissionais da saúde, o Instituto Alta Complexidade, Política e Saúde e o Observatório de Doenças Raras da Universidade de Brasília abordaram o tema na primeira jornada das doenças raras, que começou na terça e terminou na quinta-feira na Universidade de Brasília. O encontro teve como objetivo difundir informações sobre o atendimento às pessoas com doenças raras em alguns hospitais do Distrito Federal, que funcionam mesmo com estrutura ainda incompatível em relação ao número crescente dos pacientes. O evento é uma ferramenta de multiplicação dos exemplos de sucesso no tratamento dos casos. O coordenador do Observatório de Doenças Raras da Universidade de Brasília, que participa do grupo de criação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, Natan Mansores de Sá, disse que a política é essencial para a criação de protocolos que atendam às necessidades dos pacientes com doenças raras. De acordo com o Natan, um grupo de especialistas se reuniu para discutir os aspectos mais importantes para o atendimento a pacientes com doenças raras, quando se estruturaram os eixos de atenção. A política organizou a forma como o atendimento a doenças raras pode ser feito dentro do SUS e criou, no mesmo documento, um conjunto de normas para que serviços já existentes se certificassem em centros de referências. Sandra Mota, uma das criadoras do Instituto Alta Complexidade, explicou como a política auxiliou os pacientes com doenças raras e disse que o maior ganho foi com a criação de protocolos, pois quando o Ministério da Saúde cria um protocolo clínico para determinada doença, passa a existir de fato uma política pública para os pacientes, que inclui o acesso a exames e médicos antes difíceis. Aplicativos melhoram a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Aplicativos específicos podem ajudar pessoas com deficiência a viver melhor. Ao alcance da ponta dos dedos, a ferramenta proporciona mais autonomia e melhora a comunicação e aprendizagem. A locomoção de pessoas que dependem da cadeira de rodas, por exemplo, é facilitada por meio de aplicativos que apontam os locais que possuem acessibilidade e os que têm barreiras para cadeirantes. O analista de RH Túlio Mendes, de 28 anos, que é cadeirante, utiliza o aplicativo chamado Wellmap. Segundo Túlio, o aplicativo auxilia na busca de lugares com acessibilidade já visitados por outras pessoas com deficiência. Nele é possível informar se o local tem acessibilidade para cadeirante ou quais problemas tem. Para evitar problemas e constrangimentos, o analista sempre consulta o aplicativo antes de sair de casa. Segundo a presidente do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência, Marinéia de Rezende, os avanços tecnológicos facilitam muito a vida das pessoas com deficiência. No entanto, reforça que há muito para se avançar na acessibilidade, desde as calçadas, que não possuem rampas, a restaurantes que não têm cardápio em braille. De acordo com Marinéia, os aplicativos específicos para pessoas com deficiência já são uma evolução e melhoria na vida de quem utiliza.
Boletim Rádio Web.
A Lei de Acesso à Informação é um importante instrumento de cidadania e permite que o cidadão tenha atuação ativa na fiscalização dos bens públicos. O acesso à informação é um dever desde a Constituição de 88, mas foi a partir da regulamentação da lei em 2012 que o tema passou a fazer parte da rotina da administração pública. A auditora do Tribunal de Contas do Estado, Elisa Roencol, explica que as informações relativas a contratos, licitações, documentos públicos, despesas e receitas são alguns dados que podem ser acessados pela sociedade.
Todas as informações que estão custodiadas pelo ente público, que são produzidas por ele, podem ser solicitadas e dado acesso a elas. A exceção fica por conta daquelas informações de caráter pessoal, que vai prejudicar a intimidade das pessoas, ou de segurança pública.
A lei determina que municípios com mais de 10 mil habitantes disponibilizem informações em um portal público. Se os dados não estiverem disponíveis, é direito do cidadão requerer as informações. Ele deve se identificar, mas não precisa justificar os motivos pelos quais fez o pedido. O prazo para a resposta é de 20 dias, que pode ser prorrogado por mais 10. Elisa destaca a importância da atuação cidadã na fiscalização.
Mais do que ninguém, ele que vive a realidade do município, ele que sabe também dizer se aquelas informações são verídicas ou não, as informações que estão sendo disponibilizadas. Então, é ele o nosso principal aliado na fiscalização do cumprimento da Lei de Acesso à Informação.
O Tribunal de Contas exerce um papel importante no estímulo à transparência do Executivo e do Legislativo. Anualmente, é realizada uma avaliação dos portais dos municípios para fins de fiscalização ou de reconhecimento da aplicação adequada da lei. Essa inspeção pode repercutir nas contas dos gestores. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
A frase "Mãe, vou sair à noite" preocupa e provoca uma série de perguntas na maioria dos pais. Com quem vai, que horas volta, quem vai buscar? No entanto, saber detalhes sobre onde será a festa é fundamental. Na madrugada desta quarta-feira, o Ministério Público, Brigada Militar e Polícia Civil realizaram uma operação para combater a venda de bebidas e exploração sexual de adolescentes em Porto Alegre. A boate Pepper Club promovia uma festa com danças eróticas e striptease, mas foi interditada durante a ação. 13 adolescentes foram apreendidos por estarem consumindo álcool. Outras 3 pessoas com porte ilegal de armas foram encaminhadas para a área judiciária. Para a promotora da infância e da juventude da capital, Denise Vilela, a operação é um alerta para pais, adolescentes e a sociedade.
A união entre as instituições para o combate à exploração sexual e alertar para que os adolescentes tomem cuidado no frequentar esse tipo de estabelecimento. Essa operação ela serve até mais para chamar atenção sobre o tema e para buscar uma atuação conjunta entre as instituições.
Os responsáveis pelo estabelecimento serão ouvidos pela Polícia Civil ainda nesta semana. Na operação, foi constatado que a casa noturna não possuía nenhum controle para proibir a entrada de menores de 18 anos. Todos os adolescentes apreendidos foram encaminhados para os responsáveis ou para o conselho tutelar. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
União Europeia vai liberar 10 milhões de euros para pesquisa sobre Zika. O embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho, disse que o bloco vai liberar 10 milhões de euros para custear pesquisas sobre o vírus Zika. O anúncio foi feito após reunião de cerca de 2 horas entre 24 embaixadores de países membros da União Europeia e o ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Castro. De acordo com o ministro, a epidemia provocada pelo vírus é um fenômeno da globalização e nenhum país está isento de registrar casos de Zika vírus. Segundo o embaixador, o edital para a seleção dos projetos a serem financiados deve ser lançado no dia 15 de março. Além de institutos como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, ambos brasileiros, universidades e órgãos internacionais também poderão participar da disputa. O dinheiro será gerenciado pelo Programa de Pesquisas da União Europeia, denominado Horizonte 2020. Horário de verão chega ao fim neste sábado. Com o fim do horário brasileiro de verão à meia-noite de hoje, os relógios devem ser atrasados em 1 hora, nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal. Conforme dados da área de transmissão do Grupo CE, esta edição do horário de verão trouxe ao Rio Grande do Sul uma redução de 4,3% na demanda noturna da energia elétrica. Já na área de concessão da CE Distribuição, formado por 72 municípios e 1 milhão e 600 mil de clientes diretos nas regiões sul e sudeste do estado, a redução média da carga chegou a 3,6%, ou 50 megawatts. Essa economia é resultado do desencontro no uso das cargas industrial, residencial e iluminação pública. A principal finalidade do horário de verão é o melhor aproveitamento da luz natural, com a consequente redução do consumo de energia, em especial na demanda do pico noturno do sistema.
Boletim Rádio Web.
O diagnóstico de saneamento básico de 2014, divulgado nesta terça-feira, aponta que 42% da população brasileira da área urbana ainda não tem acesso à rede de esgoto. São quase 50 milhões de brasileiros sem esse tipo de serviço. As informações são do Ministério das Cidades, que considera o percentual alto. A pasta teme que a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico não seja atingida. Segundo o secretário de Saneamento Ambiental, Paulo Ferreira, atingir a meta de 93% da população com rede de esgoto até 2033 provavelmente não será possível, apesar dos esforços.
Nesse ritmo, a gente vai ter dificuldade de atingir a meta estabelecida em 2033. Especialmente no que diz respeito ao esgoto, que é uma obra mais demorada. O que a gente espera é que, a economia melhorando, nós consigamos recuperar a velocidade dos investimentos e a quantidade dos investimentos. Então a gente vai incentivar para que haja condição de atingir as metas. Mas no momento, a gente olhando um horizonte de 2033, com os olhos de hoje, a gente acha que ainda tem uma certa dificuldade.
Os dados do diagnóstico dos serviços de água e esgoto também apontam que 6,8% da população brasileira não tinha acesso à água encanada em 2014. De acordo com o Ministério das Cidades, no ano passado o governo investiu quase 4 bilhões de reais em água tratada e esgoto. 141 obras já foram iniciadas. Agência Rádio Web, de Brasília, Janaína Oliveira.
Então hoje a gente vai conversar com a vereadora Helena Stumarder, ela que teve a iniciativa de, em 2004, criar o troféu Mulher Cidadã. Então hoje a gente vai conversar com ela para saber aí quais os objetivos dessa iniciativa aí de 12 anos atrás. Bom dia, obrigado por nos atender.
Bom dia, Valéria, o prazer é meu conversar contigo e todos os ouvintes da Unijuí na Programação da Gestão Social e Cidadania. De fato, o projeto do Troféu Mulher Cidadã foi criado em 2004. Nós já agraciamos mais de 30 mulheres, né, que a gente escolhe 3 por ano, independente que nós mandamos mais de 100 correspondências para as entidades, instituições, e que então depois vem o retorno e os vereadores escolhem pelo histórico. Eu não falo em currículo, eu digo histórico, né, de vida que essas mulheres têm, porque às vezes são mulheres que não divulgam, não querem aplausos, e sim trabalhar em prol da comunidade, seja na área da saúde, na educação, na área social, no anonimato, no voluntariado. Então a gente se surpreende cada ano com os nomes que vêm e as histórias que vêm junto, né, de mulheres assim que fazem muito por nosso Ijuí. Deu certo e eu agradeço também a todos os colegas vereadores que acataram essa ideia, aprovaram, e que a gente faz, então, eu digo assim, uma sessão de gala no Poder Legislativo. Este ano vai ser o encerramento do mês da mulher, que é 28. Será dia 28, na última segunda-feira do mês de março.
Correto. Vereadora, quem pode concorrer ao troféu? A Câmara manda um ofício indicando. Como funciona esse processo aí para poder concorrer ao troféu Mulher Cidadã?
Sim. Geralmente é para entidade e instituições, vamos dizer, de ensino, de saúde. Eles escolhem a sua, né? Que eles acham que tem condições, que já fez, realizou trabalhos, que tem um trabalho assim diferenciado, porque tu trabalha o dia todo, né, Valéria? Mas é aquele algo mais que a gente olha, né? Aquele braço, como eu digo, é o terceiro braço do poder executivo, porque nem sempre a administração municipal consegue fazer tudo pelos nossos munícipes. Né? É difícil, né, tu alcançar. E às vezes tem pessoas abnegadas, assim, que no anonimato fazem a parte deles. Então, seja na catequese, seja dando aula particular, né, ou visitas a hospitais, visitas domiciliares, que tem muita gente que tem esse hábito de fazer, né, que aquele alento, aquele conforto, são pessoas especiais, né, são mulheres especiais, muito rica nesse sentido, assim, de solidariedade.
Os critérios, então, são aqueles que vai além do trabalho, né? O papel da mulher na sociedade, o que ela desempenha, além da sua função, é isso?
É verdade, é isso aí. É essa especialidade que a mulher tem, além do que ela faz para sua família, para os seus colegas de trabalho. Ela se destaca em outras atividades, né? Porque é muito importante, nós até... mais de 30 mulheres que a gente já acolheu, assim, que foram homenageadas por toda a comunidade juense dentro do Poder Legislativo, e que te surpreende com o que essas mulheres, às vezes tu não tem noção do que é possível elas fazer, sem estarem na mídia, como se diz. Então, o meu objetivo, o objetivo da Câmara é nesse sentido, assim, a homenagem é para essas mulheres.
E qual vai ser o dia de entrega do troféu, o prazo máximo aí, que vai ser decidido?
Dia 29 de fevereiro, nós estipulamos na correspondência para entrega, então, do retorno, então, da sua escolhida. E eu te digo também assim, uma sempre é do interior, né? Então, a do interior ficou a cargo da Emater, sempre foi, e dos sindicatos rurais, e daí também o projeto Vida Rural. São esses que trabalham no interior e que conhecem essas mulheres também abnegadas, que fazem grupo de senhoras, trabalham dentro da sua, na igreja, na comunidade do interior. Então, essa mulher já vem escolhida por essas entidades. E daí duas é de Juiz, duas da cidade, que a gente é num universo, às vezes, de 40 históricos, 30 históricos por mês que vem. É bem difícil o trabalho, né? Mas a gente tem que escolher só duas. Então, mas é muito interessante tu ler a importância do trabalho dessas mulheres para a comunidade juense.
Com certeza as que vão ser escolhidas vão ser muito bem escolhidas mesmo, né? Pelos vereadores aí que vão receber, que vai receber o troféu.
Nós também, durante do mês, a gente está junto com todas as entidades que fazem atividades do mês da mulher, tanto o Museu Antropológico, o Gabinete da Primeira-Dama, daí tem o Fórum Permanente da Mulher, a Delegacia da Mulher, a Coordenadoria da Mulher. E nós, então, também fizemos, dia 1º de março, nós teremos a abertura do mês da mulher na Câmara de Vereadores, com aqueles 20 e poucos painéis sobre o câncer de mama no Brasil. Vão ficar expostos durante todo o mês de março à disposição de quem quer visitar e visualizar e também, né, ter conhecimento, né, desses painéis, que até é uma provocação para o cuidado que as mulheres devem ter, né? Nós vai mais homens na Câmara, mas que eles também, olhando, se submete a exigências das esposas, das filhas, também de procurar atendimento antes que ocorra, né, algo grave como é o câncer de mama.
Sim. O que você pode destacar para a gente na questão de os avanços do município de Juiz em termos de políticas públicas para as mulheres? O que você pode destacar aqui no Gestão Social e Cidadania?
Eu já te elenquei, né, essas entidades que nós temos, é o conselho que foi reativado, que até foi empossada agora a nova diretoria. A Coordenadoria da Mulher foi uma provocação muito, muito antiga, nós, de vereadoras, e também junto com a Primeira-Dama e outras entidades. A Delegacia da Mulher, nós temos já mais de 10 anos. Nós temos a sala de espera, que também para ouvir as mulheres vitimadas.
Nós temos a sala Lilás lá na delegacia, que foi inaugurada há 2 anos, para atender também as mulheres vitimadas, no sentido de não ficar naquela fila única de todos no momento da perícia, no momento, né, elas são atendidas individualmente num espaço adequado para a mulher. Nas atividades em favor da mulher, nós temos a patrulha Maria da Penha, e no fórum, na promotoria também, tem assim, atividades muito presentes no atendimento à mulher. Então, mas as políticas públicas do município, eu acho que estão num caminho assim, bastante avançado já. Nós temos também o centro de que temos que construir, que foi, mas não veio o recurso ainda, 2 anos já fomos eleitos na consulta popular, né, para abrigar as mulheres, mas ainda não veio o recurso estadual, então isso também foi uma conquista, que será um centro regional para acolhimento das mulheres vitimadas e sua prole também, no caso. Mas está sendo feito muita coisa em favor, mas tem muito o que fazer ainda, Valéria.
Correto, é muito importante aí que as mulheres tenham a quem recorrer, tenham seus direitos garantidos, assegurados. A gente sabe que o machismo ainda impera em muitos setores da nossa sociedade e a gente tem que tentar mudar isso e buscar os nossos direitos. Que bom que tem aí vários setores que ajudam a mulher, auxiliam no que for preciso, não é mesmo?
É verdade. Até tentei dizer, o anfiteatro da Praça da República, o nome é 8 de março, né? O anfiteatro foi no Dia da Mulher que foi inaugurado e colocado o nome de 8 de março, o anfiteatro da Praça da República. Muita gente não sabe, mas eu participei dessa cerimônia.
A gente agradece a sua participação, vereadora Helena Stummarder, aqui no Gestão Social e Cidadania deste sábado. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que te agradeço, Valéria. Estou à disposição sempre, né? E um bom final de semana a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.